Audiobook Grátis apresenta. Depois, quando nos separamos na esquina da Rua da Quitanda, entrei a cogitar se ele ao dar comigo, compôs aquela palavra para o fim de mostrar que, mais que tudo, admira nela a arte musical. Pode ser isto vá nele muita compostura e alguma dissimulação. Não quis parecer admirador de pés bonitos, referiu-se aos dedos hábeis. Tudo vinha a dar na mesma pessoa. Se eu estivesse a escrever uma novela, riscaria as páginas do dia 12 e do dia 22 deste mês. Uma novela não permitiria aquela paridade de sucessos. Em ambos esses dias, vírgula, que então chamaria capítulos, vírgula, encontrei na rua a viúva Noronha, trocamos algumas palavras, vi-a entrar no bonde ou no carro, e partir logo dei com dois sujeitos que pareciam admirá-la. Piscaria os dois capítulos, ou os faria muito diversos um de outro, e em todo caso diminuiria a verdade exata, que aqui me parece mais útil que na obra de imaginação. Já lá vão muitas páginas, falei das simetrias que há na vida, citando os casos de Osório e de Fidelia, ambos com os pães doentes fora daqui, e daqui saindo para eles, cada um por sua parte. Tudo isso repugna as composições imaginadas, que pedem variedade e até contradição nos termos. A vida, entretanto, é assim mesmo, uma repetição de atos e meneios, como nas recepções, comidas, visitas e outros folgares, nos trabalhos é a mesma coisa. Os sucessos, por mais que o acaso os teça e devolva, saem muita vez iguais no tempo e nas circunstâncias, assim a história, assim o resto. Dou estas satisfações a mim mesmo, a fim de mencionar o meu joelho doente, tal qual o de Dona Carmo. Outra paridade de situações. Há duas diferenças. A primeira é que nela o mal é puro e confessado reumatismo. Em mim também, mas o meu criado José chama-lhe nevralgia, ou por mais elegante ou por menos doloroso é um dos seus modos de amar o patrão. A segunda diferença. A segunda diferença, vírgula, ai, Deus. A segunda diferença é que, ainda que lhe doa muito o joelho, Dona Carmo lá tem um marido e os dois filhos postiços. Eu tenho a mulher embaixo do chão de Viena e nenhum dos meus filhos saiu do berço do nada. Estou só, totalmente só. Os rumores de fora, carros, bestas, gentes, campainhas e assobios, nada disto vive para mim. Quando muito meu relógio de parede, batendo as horas, parece falar alguma coisa, mas fala tardo, pouco e fúnebre. Eu mesmo, relendo estas últimas linhas, pareço-me um coveiro. Mana Rita não me veio visitar, porque não sabe nada, e provavelmente não tem saído, sei que está boa. O meu mal começou há 7 dias. Durmo bem às noites, mas não me faz bem andar, doe-me. Amanhã, se não acordar pior, saio. Foi um duelo entre mim e a velhice, que me disparou esta bala no joelho, uma dor reumática. Já sei que vem jantar comigo. O desembargador respondeu que não disseram-lhe que eu estava doente e vinha saber o que era. Dona Carmo também está melhor do joelho, disse-me. Já sai, mais pouco, pela praia do Flamengo, até a do Rousseau. Nem sempre lá tem o seu Tristão que a acompanha de manhã. Fidelia manda-lhe visitas, e pode ser que a Guiar venha cá hoje, souberam ontem, à noite, como eu. Logo depois contou-me Campos que a sobrinha queria ir passar algum tempo à fazenda. Os libertos, apesar da amizade que lhe têm ou dizem ter, começaram a deixar o trabalho, e ela quer ver como está aquilo antes de concluir a venda de tudo. Não entendi bem, mas não me cabia pedir explicação. Campos incumbiu-se de me dizer que também ele não entendia bem a ideia da sobrinha, e acrescentou que, por gosto, ela partiria já. A doença de Dona Carmo é que a fez aceitar o que lhe propôs o tio, a saber, que adiassem a viagem para as férias. Iremos pelas férias, concluiu ele, provavelmente já o trabalho estará parado de todo o administrador, que não tem tido força para deter a saída dos libertos até hoje, não a terá até então. Fidelia cuida que a presença dela bastará para suspender o abandono. Logo, se for mais depressa. Aventurei eu, querendo sorrir. Foi o argumento dela, eu creio que não será tanto assim, e, como tenho de a acompanhar, prefiro dezembro a outubro. Quer me parecer que ela teme menos a fuga dos libertos que outra coisa. Não acabou, levantou-se para consertar um laço da cortina, e voltou coçando o queixo e olhando para o teto. Sentou-se e cruzou as pernas. Eu, para me não deixar ir a perguntas, peguei do gesto do desembargador, dizendo-lhe que ele acabava de fazer com as pernas o que ainda me custaria um pouco mais. Foi como se falasse à cortina, ao laço ou à palhinha do chão. Campos não me respondeu nem provavelmente me ouviu. Ergueu-se, disse que estimava as minhas melhoras e despediu-se até breve. Teimei que jantasse. Não posso, tenho gente de fora, o Tristão janta comigo. Para lhe mostrar que convalescia, fui ao patamar pisando rijo. Agradeci-lhe o obséquio da visita, e tornei à sala, com a viúva diante dos olhos, caminho da fazenda. Mais que terá que a faça ir meter-se na fazenda, com meia dúzia de libertos, se ainda achar alguns. Pouco depois, outra visita, o Aguiar, que me trazia lembranças da mulher. Estimou ver-me de pé, no meio da sala. Não valia a pena, disse-lhe, foi uma coisa de nada, estou quase bom, e hoje mesmo, se a chuva parar, como está querendo, lá vou levá-lo a casa, depois do jantar. Janta comigo? Não posso, tenho gente de fora. Uma das pessoas não me impediria, é a Fidelia, que lá janta conosco, e é quase da família. Mas o Ai também um colega do banco. Vá, se quer, mas não faça isso, é o meu conselho. Ainda que não chova, sempre haverá umidade, e para reumatismo. Tem, e pode-se dizer que está boa. Apesar disso, já hoje não saiu, por coisa do tempo. Vá, se quer, eu no seu caso não saía. Aguiar não disse mais nada, e despediu-se. Pareceu-me, ou foi ilusão, que ele queria acrescentar alguma coisa e não acabou de querer. Não sei que seria. Não sentisse eu mesmo algum medo da umidade e iria a véus à noite, mas a umidade é certa, e creio que a chuva também. Fico em casa. Se aparecer algum enxadrista, jogarei xadrez, se apenas jogar cartas, cartas. Se não vier ninguém, atiro-me a compor um poema de cabeça. Mana Rita foi a última visita. E o resto do poema em prosa, que a minha musa não dá para mais. Foi assim que o compus, não na outra noite, a de três, mas na de hoje, seis, depois de levar a mana a Andaraí. Apareceu-me aqui de manhã. Já outros, amigos e até indiferentes, me tinham visitado, como aquele doutor Faria, que me deixou lembranças da mulher, e o corretor Merenda, que também mas trouxe da sua. Tristão esteve cá anteontem, e eu saí à tarde e ontem de manhã. Estou bom, nem por isso deixei de lhe chamar ingrata. Rita confessou-me que há mais de 3 semanas não sai de casa para ver se tinha um irmão que se lembrasse dela. Tinha e tem, retorqui-lhe, mais um irmão que só agora convalesceu de todo. Contei-lhe a dor e a reclusão. Rita, que a princípio não queria crer e ria, acabou convencida e contristada. Censurou-me naturalmente e eu disse-lhe que continuava a guardá-la para a doença mortal e última. Assim trocamos muitas palavras amigas e doces, algumas alegres. Corno lhe perguntasse se estivera com a gente Aguiar ou com a família Campos, respondeu-me que não. Se fosse a uma daquelas casas teria sabido do meu incômodo, e não receberia a notícia aqui, acrescentou. Então você não sabe nada do projeto de ir à fazenda? Perguntei-lhe. Sim, ir a Santa Pia, para ver como andam lá as coisas. Parece que os libertos estão abandonando a roça. Foi o que me disse o tio da viúva. Não ouvi dizer nada. Há perto de um mês que não saio de casa. Mas o tio por que não ai? O tio ai, mas é com ela, a sobrinha quer a companhia dele, mas só a companhia, parece, não quererá também a colaboração. Vão pelas ferias. Eu não compreendo esta necessidade de ir ela mesma, quando era melhor um homem. Rita quis ir saber da própria Fidelia. Ponderei-lhe que era indiscreto, e faria crer da nossa parte alguma curiosidade. Saiu a voltas, e tornou. Confesso uma coisa, depois que a vi sair imaginei se teria ido saber da viúva ou dos amigos a verdadeira causa da viagem, e disse L.H. ao jantar. Ela ficou séria e abanou a cabeça. Se me tem jurado que não, é provável que me enterrasse o espinho da dúvida, mas falou com simplicidade, e nomeou as visitas que fez. Uma delas foi a dona Carmo. Carmo está sã como um pero, disse-me e recebeu-me rindo como só ela sabe rir, um rir de dentro, tão simples, tão franco. Falamos de Fidelia, falamos de Tristão, ela com a ternura e amizade que você já lhe tem visto, sabe, e parece que nem esperam as ferias cé daqui a dias. sabe da viagem e do motivo, e a prova diz que a viúva tem muito prestígio entre os libertos. Se pudesse, iria também, mas Aguiar não ficaria só, e ele não pode deixar agora o banco. Mas ele não ficaria só, o Tristão aí está. Não, por duas razões. A primeira é que Tristão nem ninguém supre a Boa Carmo. A viagem que ela fez este ano a Nova Friburgo custou muito ao marido. Não foi ela que me disse isto, eu é que soube, e percebe-se, todos sabem, Aguiar sem Carmo é nada. A segunda razão é que o próprio Tristão está com vontade de acompanhar o desembargador e Fidelia, nunca viu uma fazenda, e tem vontade, antes de voltar para Lisboa. E a nossa amiga, diante desse eclipse dos dous, não está aborrecida? Foi o que lhe perguntei e disse-me que é por poucos dias, e espera em todo caso, se houver demora dos outros, Tristão virá embora. Quer passar com ela e o marido mais tempo que puder. Mana Rita, percebe-se, está com vontade de achar algum defeito grande no afilhado do Aguiar, mas não acha nenhum, grande ou pequeno, e pesa LHO. O bem que diz dele é repetição confessada do que ouviu. Eu não penso mal, antes bem, creio que já o escrevi em alguma destas páginas, se mais não disse se bem nem mal. Deixei-me ficar a condenar o meu pobre jantar, que foi ruim, só o frango prestou e a fruta, menos as peras. Ao café, Mana Rita contou-me algumas anedotas de Andaraí, aonde a fui levar, seriam 10 horas e de onde voltei para escrever isto, acabar e repetir como principiei. Mana Rita foi a última visita. Entendam lá, mulheres. Tanta necessidade de ir à fazenda e já. Campos alcança uma licença de alguns dias, Tristão apronta a mala, e, tudo feito, cessa a necessidade de partir. Foram só o Campos e o Tristão. Tal a notícia que me deram as duas, Carmo e Fidelia, hoje, à tarde, quando eu ia entrar no jardim da casa do Flamengo. As duas vinham chegando ao portão. Não fui, confirmou Fidelia as primeiras palavras de Dona Carmo. Um homem basta e sobra, e acaba depressa todas as dúvidas. Também as notícias agora são melhores. Dona Carmo disse o mesmo que eu, mas sem palavras, com os olhos apenas. Como iam a passeio, dispus-me a acompanhá-las, depois de algumas notícias que trocamos, Dona Carmo e eu, sobre os nossos reumatismos, se estamos bons. As duas iam de braço, eu ao lado, entre elas e o mar que não batia com força. A conversação não foi constante, porque a viúva levava os olhos no chão. A amiga falava-me, mas olhava de quando em quando para ela, e eu também. Fidelia falava pouco, e só então olhava para a outra. O passeio foi curto, tornei com elas ao jardim, aonde pouco depois chegou Aguiar trazendo cartas de Lisboa para Tristão, 3 ou 4. Conhecia a letra de uma, era do pai, e provavelmente havia dentro outra da mãe, tão volumosa era. A ideia de as mandar para Santa Pia passara-lhe pela cabeça, mas recuou por não saber se o rapaz voltará, amanhã ou depois, ou se ficará mais tempo. Se voltar já, espera-se ficar, manda-lhas. Queria consultar a mulher.